Olá, caros amigos do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos aqui com os senhores mais uma vez. O meu nome é Cláudia Pacheco, sou assistente do Dr. Norberto Kepp, que é psicanalista, presidente e fundador da Sociedade de Psicanálise Integral, ou Trilogia Analítica. Por que Trilogia Analítica? Porque tem um método científico analítico de unificação dos campos da ciência, da filosofia e da teologia, a espiritualidade do ser humano. E para coroar tudo isso, né, ele desenvolveu a nova física, onde ele analisa todos os fenômenos, inclusive os psíquicos e os espirituais, à luz da energética, das energias que emanam, a energia essencial que emana do Criador e forma tudo, tudo, tudo que existe, inclusive as ideias, os pensamentos, os sentimentos. A mesma energia que Deus emana e que deu origem aos mares, aos animais, às plantas, às pedras, ao ar, tudo que existe, dá origem igualmente aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos e todas as inspirações. Então, a energia é um elemento fundamental, ele é a base, ele é o que constitui toda a criação. E Kepp analisa as energias e esse fenômeno sob a luz de uma física da metafísica desinvertida. Ele une a metafísica à física. E isso é um estudo maravilhoso. Nós temos aqui cursos, grupos de terapia, cursos de pós-graduação, cursos livres, análise individual, livros, tudo o que você precisa para se inteirar a respeito dessa mais moderna ciência do planeta Terra. Eu posso dizer isso de boca cheia. A trilogia analítica é a ciência mais moderna, mais inovadora, mais transdisciplinar do planeta. Então, venha conhecer você mesmo.
Nós distribuímos um jornal, Stop, né? Stop a Destruição do Mundo. Então, nesse jornal, o último que nós estamos distribuindo agora, dá a ideia, né, que toda doença também é uma forma de possessão. Possessão quer dizer algo diabólico. Então é muito difícil a pessoa entender se ele principalmente está com uma doença muito grave, ou então está até em perigo de morte, que seja, né, um presente, né, entre aspas, que o demônio concedeu para a humanidade. Então é por esse motivo, né, que eu posso falar que toda doença é um presente do diabo, né, para a humanidade, né? Então não é essa questão só como pensam, né, que existe uma ou duas doenças, né, um ou dois males. E o que os religiosos dão muita importância é principalmente a questão da luxúria, nos trabalhos que eles fazem, né? Nos livros que eles estudam, um livro sobre gula, sobre, assim, inveja, sobre outros pecados, reunindo todos os livros, dá um livro relativamente pequeno para estudar. Mas o pecado sobre a luxúria, né, que os religiosos estudam, é enorme, né? É o dobro, o triplo, talvez, desse estudo dos outros chamados pecados capitais. Então, a gente pode dizer o seguinte, né, que o que se chama, né, de patologia na ciência, principalmente no trabalho da psicopatologia de Freud, Jung, de Adler, dos outros autores que seguiram essas ideias, esse tipo de estudo, né, pode ser considerado como o estudo, vamos dizer, dos pecados. Então, vamos dizer o seguinte, né? Quando na medicina, na psicopatologia, na psicanálise, na psicopatologia principalmente, se estuda um problema qualquer, a depressão, ou então a paranoia, ou então a esquizofrenia, manias, etc., então, o que o estudioso, o que o psicoterapeuta tem que ver é a causa. Porque que o indivíduo, por exemplo, é preguiçoso? Porque que ele comete tanto desastre na vida? Ele não sabe se orientar bem? Porque que ele é, assim, um indivíduo cheio de inveja, né? Cheio de gula, né? Que ele não para de comer. Então, quando se estuda essa questão, né, na ciência, tem que ver a causa, por que ele chegou a isso. Então, por que o indivíduo quer ganhar dinheiro, ser milionário, né? Não é pelo dinheiro em si, porque o indivíduo que ganha, vamos dizer, atualmente, nem 1 milhão é falado, né? É bilhão. Se ele ganha 1 bilhão de dólares de dinheiro nosso, então ele é considerado um herói. Mas não há um estudo, né? Porque que ele é tão assim avarento, porque ele quer ganhar tanto, né? Como a ciência faz, né? Na depressão, na mania. Então a gente pode comparar. Por exemplo, um indivíduo que quer ganhar milhões é um paranoico grave, né? Que ele quer subtrair da sociedade o dinheiro para ele. O dinheiro que é de todos, de todo o povo, ele quer usar só para ele. Então, um indivíduo que tem bilhões de reais, né? É sinal que esses bilhões que ele tem para ele não está sendo usado pela sociedade, né? Para as escolas, para o povo poder se alimentar melhor, para ter melhor condução, melhor ciência, né? Então, o que acontece, né? É que no aspecto religioso, que sempre predominou, a pessoa vai a uma igreja, e lá o pastor, lá o padre, então manda o diabo sair, né, da pessoa, principalmente se é exorcismo, achando que se a pessoa é má, então ela precisa ser exorcizada, então precisa tirar o demônio que está dentro dela. Agora, quando a pessoa é doente, tem que ver dentro da pessoa, o que levou, por exemplo, a essa paranoia, né? O que levou à depressão, à mania, à falta de ética. Então, e aí, então, a ciência chega à causa. E chegando à causa, a pessoa, vamos dizer, domina, né? Esse desejo, assim, maléfico que tem de pisar nos outros, de querer atacar, que não tem, assim, caridade, que é só para ele, o egoísmo, o egocentrismo. Então, no nosso trabalho, eu fiz uma relação, né, entre chamados, assim, pecados e patologia. E deu absolutamente certo um elemento com o outro. Agora, o que é importante, por exemplo, no momento, é ver o seguinte: se a pessoa está doente, ela está precisando ser também exorcizada. Então, não é questão um ou outro é atacado pelo demônio. Toda a humanidade está, assim, nas mãos do demônio. Então, como Cristo falou, né? O demônio é o pai de vocês, é o pai da humanidade. E não ele que era Deus, o Deus Pai, o Espírito Santo. Então, o que é importante é ver que se a pessoa, né, está doente, se a pessoa tem câncer, tem qualquer tipo de doença, o demônio venceu a saúde dele. Porque o ser humano foi criado por Deus, né? E ele é criado perfeito. E o que acontece é o seguinte, é que depois entraram os demônios e tiraram o ser humano da perfeição. Então, o indivíduo que faz latrocínio, que mata, que rouba, o indivíduo que come demais, o indivíduo, vamos dizer, que está dentro desses chamados pecados capitais, ele está totalmente possesso. Então, não é que só 3 ou 4 pessoas estejam possessas. A humanidade é possessa. A gente vê no rio, né? Essa tristeza no rio, esse pessoal, os ladrões, né? Que matam os criminosos, que recebem, por exemplo, armas de guerra e matam os outros, que roubam, etc., para matar e não para ajudar a população. Então, eles são pessoas, a gente pode falar, encapetadas, né? Que estão seguindo o demônio. De maneira que toda doença a gente pode falar que é presente do diabo.
Trilogy Institute, Universidade Livre Terapêutica em Línguas. Qual a sua ideia sobre isso?
E aí eu me surpreendi, porque tudo que eu queria aprender na faculdade, eu estou aprendendo num curso de inglês.
Uma metodologia que vai muito além de aprender uma língua.
Essa ciência do Dr. Kep ajuda a gente a entender e ajudar o próximo nessas questões.
Trilogia analítica aplicada em línguas.
Você tem uma outra ideia do que é a língua, então você aprende muito mais rápido.
Trilogy Institute, 38140130, em São Paulo.
Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br.
Os que estão aqui presentes assistindo querem falar alguma coisa? Não tem coragem? O que vocês querem falar? Vocês estão aqui para assistir, então vieram fazer o quê aqui?
Isso que o senhor fala...
Eu faço a reunião sem vocês.
Fala, isso que o senhor fala, nós percebemos, né, o ser humano, quando ele está até qualquer doença, no, mesmo na boca, imagina dores de canal, uma dor violenta. É claro que ele está com o demônio. Infelizmente, né, ele teve esse problema no físico por causa dessa possessão. E nós sabemos que nos hospitais as pessoas estão lá sofrendo, né, com aquele ambiente que também é uma energia muito negativa, né, de doença e morte. Pessoas enxergam os demônios das pessoas ali acompanhando, tirando sarro da pessoa lá sofrendo, porque querendo dizer, você fez pacto comigo, olha aí, olha como você está agora, né? Porque a pessoa teve um pacto forte, né?
Então, na odontologia, também a gente tem que admitir que é o demônio que estraga os dentes da pessoa.
Sim.
E a pessoa não percebe.
É.
O pior é que a pessoa não tem mais essa ideia atualmente de possessão diabólica, né?
A pessoa não percebe essa questão e a própria odontologia é dominada por essa ideia demoníaca porque propõe para destruir os dentes naturais, para tirar os dentes naturais, não querem mais tratar nada, salvar nada. Então, a pessoa já tem o problema, que ela já está com esse aspecto demoníaco. Aí ela vai no tratamento e também é para destruir, então, o negócio
então,
é...
Então, a Marcinha admite que muitos dentistas são totalmente encapetados também.
É verdade, admito.
Que a pessoa
sim.
Vai lá, com os dentes, eles tiram os dentes naturais e colocam artificiais.
É.
Que dura quanto tempo?
Ah, nem dura, dá um monte de problemas, infecções, as pessoas vão parar até no hospital, às vezes, é muito grave.
Então, tá, inclusive doenças piores do que...
Isso, doenças autoimunes, porque, por exemplo, esses implantes, eles são um anticorpo ali no, que fica no corpo, fica uma coisa falsa, e o organismo fica se defendendo daquilo e cria doenças autoimunes, eles falam isso.
Eu estava pensando aqui, doutor Kepp, o senhor trouxe esse assunto da luxúria, que é um problema assim que a gente vê que assola a humanidade mesmo, né? E estava aqui lembrando de questão espiritual, porque, sem dúvida, é um problema que está totalmente ligado também, né, nesse mundo espiritual demoníaco. Então, por exemplo, eu tenho pacientes, mulheres, que elas falam que elas são assim, elas têm esse problema da luxúria, ou em alguma fase mais na vida delas. E elas, então, aquela coisa de querer muito prazer na vida sexual e querer também ter poder com isso, porque isso dá uma coisa de poder para a pessoa. E quando elas iam se deitar de noite, acompanhadas ou não, elas muitas vezes sentiam a presença de seres espirituais deitando com elas, querendo uma intervenção, chegavam a ver vultos. Então, é uma questão aí que a gente vê que tem a doença mesmo envolvida, né? Por quê? Então, afasta a pessoa do ser dela, de alguma forma. Não é um bem para a pessoa. Então, ela está nessa conexão patológica.
A gente pode deduzir o seguinte, que existe um famoso teólogo na Igreja Católica que fala que tem assim, espírito chamado íncubos e outros súcubos, que depois que a pessoa morre, se ela é muito viciada na questão sexual... ela quer tentar ter relação com os seres aqui terrenos. Então, muitas vezes, um sonho assim, que uma mulher, um homem tem com relacionamento sexual, tem realmente o demônio lá com ele. E na física, o senhor não quer falar nada?
Bem, mesmo na ciência, né, que a ciência nega essa questão espiritual, a gente vê várias teorias que praticamente negam a Deus, né? Por exemplo, o darwinismo, né? Einstein colocando tudo entre energia e matéria, que são, na verdade, influências espirituais justamente para negar essa percepção, né? Essa ligação do ser humano com Deus, né?
Eu também queria lembrar essa questão que o Dr. Kepp, o senhor, sempre... fala que a primeira ideia que o demônio coloca na cabeça dos seres humanos é que ele não existe. Então, assim que ele ganha toda força, toda proteção, respaldo para fazer aqui nessa terra, dentro da ciência, até dentro da igreja, na filosofia, nas escolas, universidades, o que ele quer, porque ele... coloca as ideias dele na cabeça dos seres humanos, é que as pessoas pensam que são próprias ideias delas. Então, assim que ele tem nós, seres humanos, como agentes para realizar as vontades.
Eu acho interessante, né, Marco, essa relação que existe entre o indivíduo e a sociedade, no sentido da patologia que não quer ser conscientizada. Então, por exemplo, a gente sabe que o indivíduo que recusa ver seus problemas, aquele problema toma vulto, ele vai ficando cada vez maior se a pessoa recusa ver. E na sociedade isso também acontece. Então, por exemplo, esse problema da luxúria, né, que estavam falando, toda a sociedade que tenta reprimir isso no sentido de não querer ver o seu problema de luxúria, vai ganhar força. Isso aconteceu, por exemplo, com a igreja. Hoje em dia, esses escândalos que a gente está vendo, sociedades como a própria sociedade militar, onde o homossexualismo é muito elevado, porque existe uma censura muito grande a esse assunto. Então, sempre que a gente censura um assunto, vê esse problema, tanto a nível individual como social, ele ganha força.
Então, eu queria falar, César, complementando isso, de uma censura que está havendo, que está sendo chamada de inquisição científica, que é o seguinte, é também uma manifestação do mal, né, na sociedade, porque um cientista da África do Sul, porque ele falou que o açúcar faz mal, ele enfrentou um processo de 3 anos. Ele falou num Twitter isso. Ele enfrentou um processo de 3 anos, movido pela indústria do açúcar da África do Sul, pagaram cientistas para difamá-lo. Os acadêmicos que eram da universidade dele, ele era considerado um cientista, chama-se Tim Noakes, ele é considerado o cientista A1, quer dizer, o mais avançado. E ele teve que se defender durante 3 anos para não ser cassado a licença médica dele, só porque ele falou isso. Então, e por trás disso estava usina de açúcar, indústria de refrigerantes e tudo, pagando assim. Quem o acusou foi uma representante, uma médica representante da Coca-Cola. Então, por aí a gente vê como que está a sociedade atualmente com essa influência demoníaca até na sociedade, né? Antes havia uma inquisição, porque o poder era um só. Era o poder da igreja, que dominava toda a Europa, né? Agora são vários poderes. Tem a inquisição do petróleo, a inquisição da indústria farmacêutica, a inquisição da física, né? Sempre que é descoberta uma energia limpa, uma coisa assim, é boicotado e por aí vai. Isso é uma influência muito maléfica na sociedade, né?
Bom, vou falar uma questão aqui, não sei se é como analisar, acho que precisa estudar melhor, mas, por exemplo, essa questão que foi falada dessas influências de espíritos demoníacos, né? A gente vê que os demônios, se a gente assistir um filme de Drácula, você vê que o Drácula vive do sangue dos outros, quer dizer, ele vive da energia dos outros. Então, esses espíritos, por terem uma energia já baixa, eles precisam sugar a energia do ser humano, né? Então, o incentivo, por exemplo, ao sensorialismo é uma maneira desses espíritos poderem tirar essa energia do ser humano. Então, esse incentivo à luxúria, por exemplo, porque até o Freud falava da libido como uma energia psíquica, né? Então, é uma maneira até desses espíritos sugar o ser humano, quer dizer, o incentivo a esse fator é uma coisa que favorece esses espíritos demoníacos. E é claro que a pessoa não é vítima, né? Ele não vai lá e ataca a pessoa sem ela querer, mas a pessoa se coloca numa situação que fica vulnerável a ele, né?
Então, para você que quer conhecer mais sobre a ciência trilógica de Norberto Kepp e Cláudia Pacheco, entre no nosso portal stop.org.br. Informações sobre os livros publicados, as sessões de terapia individual e de grupo, os nossos cursos, que são livres de pós-graduação, oficinas terapêuticas, terapia em sala de aula, contando histórias para crianças e muitos outros à sua disposição nesse mesmo portal, stop.org.br, ou também pelo telefone da CITA, em São Paulo, 11 30 32 36 16. 30 32 36 16. Aforismo da semana. A existência humana constitui uma viagem para a eternidade. Norberto Kepp, do livro O Homem Interior. Até o próximo programa.